Margot beamed proudly, sipping her cherry slush drink. She just added more lines to her Cox mobile plan and saved, making her feel exquisite. Visit a Cox store today. Prices exclude taxes, device activation, and other fees and charges. Other terms and conditions apply.
What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Salve, salve, nação azul-laranja! Salve, salve, galera! Bem-vindos à caverna, mas esse podcast aqui gravado com muito amor e carinho para vocês. Falando do jogo da semana 5, primeira partida em horário nobre, onde a partida foi tão maluca. Para nós, já estamos acostumados com testes cardíacos toda semana, toda vez que o Bears vai jogar e todo final de jogo. Então a gente pode dizer que estamos com o coração bem resistente, porque a coisa, cada vitória é um aperto, cada vitória é um sufoco, mas uma vitória é uma vitória. O jogo foi tão maluco que a gente fez até quarterback veterano, já consagrado, perder o rumo da coisa, tentando forçar quinto down, enfim, uma maluquice só. E para falar dessa partida contra a Tampa Bay Buccaneers, para continuar esse tour pela NFC Sul, estarão comigo eles, né? Ela que não esteve semana passada aqui com a gente, a nossa otimista do Bears Cave Podcast, fala conosco, Claudinha Simas.
Fala, podosfera maravilhosa, esse pessoal mais bem vestido do sul do Equador. É isso aí, Vitão. Boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos falar de Chicago Bears, tem muito o que falar, são muitas emoções para variar, né?
Exato, e falando em emoções, ele que andou, digamos assim, discutindo com outros perfis aí afora por questões de jogadas polêmicas, mas sempre é questionado quando você olha pela ótica do adversário, mas ele está aqui conosco, Breno do Bears Brasil com Z.
E aí, Vitor, Cláudia, Nação Azul Laranja, já aproveitar para mandar um abraço pro meu amigo, pro amigo do Olavo, lá do TB Buccaneers BR, que perdeu a cabeça nesses últimos dois dias ali, pós-jogo, tava inconsolável com a derrota. E, bom, bora falar aí do que aconteceu e já projetar aí a próxima semana.
É isso aí. Tudo isso e mais um pouco, logo após a vinheta. Certo. Claudinha, Breno, vamos abrir aqui a semana 5, né? Lembrando que o Bears começou a rodada com o Tampa Bay Buccaneers. Quais foram as visões que vocês tiveram, a experiência da partida do Soldier Field na noite da última quinta-feira, na vitória do Chicago Bears contra o Tampa Bay Buccaneers por 20-19?
Rapaz, olha, a terceira virada, né? Em 5 jogos, a gente é uma coisa que eu sempre falo, eu não tenho saúde, eu não tenho mais idade para esse tipo de brincadeira. A gente começou perdendo, tomando aí 13-0. O lado bom desse 13-0 só foi um touchdown, foram 2 field goal, né? Primeiro um field goal logo no primeiro drive, depois alguns punches e aí um segundo touchdown, e depois a defesa novamente conseguiu segurar o ataque do Tampa Bay e reduziu os caras somente a field goals. Quando a gente teve a chance de virar no segundo quarto, fizemos 2 touchdowns, Jimmy Graham de uma solidez, ele me lembra aqueles bonecos de areia que tem um fundo pesado, que fica cravado no chão e derruba o boneco, não sei se é do tempo de vocês, mas ele me passa essa solidez ali, ele trava, ele finca o pé, ele não tá pulando muito, ele pula o suficiente para pegar a bola, passa aquela, aquela imagem de cara pesado mesmo, mas ao mesmo tempo robusto e que agarra a bola e ninguém tira a bola dele. E depois um passe para quem foi, gente? Deu até um branco aqui agora.
Não, foi primeiro foi um TD terrestre do Montgomery e depois foi do Jimmy Graham.
Isso. Exato, o TD do Montgomery primeiro, aquela corridinha sagaz para uma jarda, nosso primeiro touchdown terrestre, nosso primeiro jogo corrido. Foi até um drive que o jogo corrido apareceu e foi o único. Depois disso, o jogo corrido morreu. A gente correu só para 35 jardas nesse jogo. Apesar da gente repetir, do Neg repetir, todo mundo repetir que o jogo corrido é a chave para um ataque como o do Chicago Bears melhorar, porque a gente vai aliviar a pressão em cima do quarterback, mas a gente não efetivamente faz isso. A gente sabe o que tem que fazer, a gente não consegue fazer. Perdão. E no final veio uma troca de field goals e a gente, felizmente, não tivemos nenhum field goal perdido. Conseguimos mover as correntes o suficiente para estar sempre ali com um ponto à frente dos caras e assim fechamos a partida e botamos mais uma vitória para conta. E a vitória, não tem vitória feia na NFL, vitória que importa, o percentualzinho de aproveitamento que importa. E eu acho que moralmente faz muita diferença. Primeira vez que o Chicago Bears e o Chuck Pagano derrotam o Tom Brady na história dos confrontos entre o jogador, a franquia e o head coach, que era do Colts e agora coordenador defensivo, que também nunca tinha ganhado do Tom Brady. Então foi significativo a gente conseguir essa vitória. E agora é bola para frente, foco no Carolina Panthers.
Exato. E, Breno, antes de você falar, a gente estava conversando até em off aqui, o que acontece com o Bears que não usa o jogo terrestre? Só pegando aqui uns números para a galera, o Bears ao todo no ataque teve 243 jardas, porém apenas 35 foram pelo chão. Preocupa esse jogo assim, digamos, unidimensional implementado por Neg e companhia, ou é a falta do que faz o Tarik Cohen para desafogar ali nas trincheiras?
Olha, eu acho que o Cohen faz falta sim, mas ele nunca foi um jogador assim que a gente apoiou o nosso jogo terrestre tanto assim. Ele dá um dinamismo maior pro ataque, mas não deveria ser a causa para uma produção tão baixa no jogo terrestre. Acho que isso vai muito do planejamento do Neg, qual responsável. Até é um receio agora até para o próximo jogo, a gente não sabe como é que ele vai ser o planejamento, mas aí com o Foles parece que a gente passou a correr menos ainda do que a gente estava com o Trubisky. A produção é muito baixa. No ataque em geral, o ataque aéreo também já não produz muito. E que nem a Claudia falou, é essencial ter um jogo terrestre que desafogue um pouco a pressão nos QBs. Seja qual for o QB titular, se é Foles ou Trubisky. De novo a gente viu esse jogo, Tampa Bay. Mesma história se repetindo. Ataque fraco e a defesa segurando como deu no fim. Foram só 19 pontos que a gente tomou, a defesa vai segurando em placares que deveria ser nos permitir jogos mais tranquilos, se a gente tivesse um ataque um pouco mais eficaz. E 20 pontos que a gente produziu, para mim o ponto da virada do jogo foi aquela paulada que o Kyle Fuller deu para forçar o fumble.
Sim.
Mudou o jogo ali completamente.
Muito
energizou
sim.
Totalmente o elenco. E ali, a partir dali virou. Poxa, a gente saiu de um outro resultado adverso 3-0, como tava, para um 20-19 no fim do jogo. E com a cara dos Bears, né? Ainda não. A gente ainda tá esperando que o ataque tenha um jogo coeso, de seguro, que consiga executar bem e produzir, e botar isso no placar. Jardas que a gente possa olhar na estatística depois. Olha, o ataque realmente jogou bem esse jogo, ajudou a vencer, não fez só o mínimo que é o que está acontecendo.
É isso aí, para mim também o Cohen, ele é óbvio que ele faz falta, mas ele nunca foi a nossa única arma terrestre. Não deveria ser, né? Nunca dá pra contar com um jogador só, ainda mais um jogador de 1,5m, que nem o Terry Cole. Impossível. Mas a gente tem outros jogadores, tem outras armas, tem o Patterson, tem o Montgomery. A gente deveria usar mais esses jogadores e a gente não tá usando. O Montgomery, eu acho que ele teve 12 carregadas em 5 jogos. Isso é baixo demais
pro jogador. É muito baixo. Agora até me bateu assim a confusão se foi nesse jogo ou no anterior. Que ele, a gente correu com o Montgomery na primeira e o Neg só foi botar ele no, acho que no final da segunda campanha. Ele é o nosso running back 1. Como é que ele pode ficar de fora de tantos snaps? Isso que é difícil de entender.
Não dá pra entender. Então, pra mim, o problema é planejamento, é o play calling. A gente não entende o que eles querem. E isso ficou nítido num determinado momento do jogo. E a gente, na hora, não sabia o que que era, mas depois, na coletiva, a gente foi atinar. No momento em que o Nick Foles estava querendo avançar com o no huddle, e aí o Matt Neg estava travando a jogada, e aí o Nick Foles foi para a sideline e ficou conversando com o Matt Neg. Parecia, ele não estava alterado, mas estava bem efusivo, estava sendo bem contundente, explicando com mãos, com gestos, o Trubisky chegou ali do lado querendo, foi até uma imagem meio tragicômica,
o Trubisky chegou do lado, a cara tipo, entre o ombro deles ali, tipo, o que está acontecendo, ui,
deixa eu ouvir também, e aí a gente foi perceber depois, né, na coletiva do Matt Neg, que ele estava falando isso, realmente o Foles tinha razão, não deveria ter tirado o momento, ter cortado o tempo dele ali, ele realmente tinha aquilo, a gente pecou na comunicação, mas vamos trabalhar isso daí para frente. Então, eu acho que é esse tipo de atitude, né, que falta, você perceber o momento do jogo e mudar o planejamento. A gente tem um senhor planejamento, a gente já eu até falei isso, foi quando que eu falei isso? Foi quando as meninas do esportismo me chamaram só para fazer uma préviazinha do jogo. A gente sabe o que tem que fazer. A gente tem ouvido o coach Staffing falar tudo o que tem que ser feito e na hora da prática, eles não colocam em prática. Então, tipo, é como eu tenho que pagar minhas contas. E aí eu vou lá e não pago minhas contas. É meio cretino, sabe? Eu sei o que eu tenho que fazer, né?
Então, é verdade. Todo jogo, toda coletiva é a mesma história. A gente percebe um Neg que sabe exatamente o que deu de errado, mas a gente tá na semana 5, a gente passou a semana 5 já e os erros, os mesmos erros se repetem. Isso não dá pra entender. Ele sabe o que precisa ser feito, fala sempre da corrida, ficou até emblemático aquela vez que ele falou, eu não sou idiota, mas a gente se questiona, será que não mesmo? Porque tu sabe os caminhos, tu sabe como resolver, mas tu não consegue aplicar, então é complicado.
Pois é, então eu não quero acreditar que 2018 foi sorte, sabe, que ele foi um puta técnico, ganhou o técnico do ano, foi o quê? Foi sorte aquilo? Foi incorporado por outra entidade, sei lá, o George Halas incorporou ali só para ele ganhar aquela moral naquele ano? Não sei, não dá para entender, porque o discurso e a prática são completamente desconexos no Chicago Bears hoje.
Só lembrando que o Montgomery foi o jogador mais, digamos, acionado do ataque, somando carregadas e alvos no passe, ele participou 18 vezes, né? Foram 10 carregadas para 29 jardas e o TD. Em compensação, foram no jogo aéreo, ele foi acionado 8 vezes, 7 recepções para apenas 30 jardas. Bom, já que já destrinchamos um pouco do ataque, já falamos de Jimmy Graham e companhia, agora eu vou falar um pouquinho da defesa, porque o próximo jogo já vai dar contra a Carolina, que é um jogo perigoso, mas contra a Tampa Bay a defesa conseguiu segurar o Tom Brady, que foi uma ótima notícia. Limitou o Tom Brady a apenas 253 jardas, 25 de 41 no passe. E foram 3 sacks em cima do Tom Brady. Inclusive, mais a metade dos sacks pertence ao nosso camisa 52, Khalil Mack, Oakland, Oakland / Las Vegas Raiders. Muito obrigado, John Gruden. Você mora nos nossos corações, você sabe disso. Só que, porém, jogadores como o Ron Jones passaram de 100 jardas terrestres. Ele foi o único jogador acionado no jogo corrido. E só ele teve mais jardas que o time do Bears inteiro, o que acho que não chega a ser novidade. E outros caras, por exemplo, o Mike Evans, que jogou meio baleado, anotou o TD, só foi uma jogada curta na endzone. O Gronkowski, que tem um problema com o Bersin, com o Tyrandes, ele acabou tendo algumas recepções chave no meio do jogo. Tyler Johnson, que acho que foi um dos wide receivers calouros do Tampa Bay, passou de 60 jardas, porque o Chris Godwin também não jogou. Somando os dois Tyrandes, ambos quase chegaram a 100 jardas. Recebendo as passes do Brady. Então, tudo bem, a defesa conseguiu limitar para field goal, quando mais precisou, conteve o ataque. Mas vocês não acham que falta, assim, algumas coisas, assim, performance mais, digamos, dominantes, assim, para tentar evitar esse tipo de coisa? Porque essas oscilações, digamos, você consegue conter uma parte, só que na outra você acaba tendo problemas. Então não seria o ideal ter um equilíbrio assim, porque já estamos chegando na metade do campeonato já e já tem uma sequência assim bem complicada, né? Depois o Carolina Panthers vai ser uma sequência bem dura. Então, o que dá para esperar da defesa? Partida que deu moral, claro. Kyle Fuller, que vocês bem citaram e concordo com vocês, ele foi a peça fundamental, o fator-chave que começou a guinada do Bears naquele two-minute warning no fim do segundo quarto, enfim. Discorram sobre a defesa.
Então, é claro que quando a gente fala que precisa de equilíbrio, a gente precisa de equilíbrio em todas as fases, e isso é concomitante e hierárquico, e tudo vai se interferir, tudo vai se influenciar. Então, no momento em que a gente... É o que a gente repete aqui sempre, no momento em que a gente tem um ataque consistente, que fica... gerencia o relógio, que fica mais tempo em campo, a gente tem uma defesa mais descansada, que tem mais explosão para fazer blitzes, para fazer coberturas, para dar o corre que precisa na secundária, ou seja, tudo é uma grande bola de neve. Se alguma coisa não funciona, tudo fica meio capenga, e a gente tem que fazer aí compensações esporádicas, né, spots, para poder fazer a coisa funcionar minimamente, que foi o que aconteceu contra o Tampa Bay, né? Ao mesmo tempo que os Tyrants tiveram um bom jogo, só eles tiveram um bom jogo, porque o Tom Brady, por exemplo, ele ficou 0-7 em passes com mais de 20 jardas na nossa defesa. Ele não jogou, se eu não me engano, eu acho que ele não jogou nenhuma bola na direção do Eddie Jackson, e isso para mim já é uma coisa de que, pô, é um retrato, é um reflexo da defesa. Não vou jogar a bola naquele jogador, porque eu sei que ali eu vou perder a bola, né? Então, para mim, isso já é um lado positivo que obriga o ataque adversário a repensar o seu planejamento e fazer com que o cara descubra soluções, que nem sempre vai funcionar, como foi o caso do Buccaneers. A gente lembra que no jogo contra o Detroit, o Stafford estava jogando em cima do Jalen Johnson e se ferrou, porque o Jalen Johnson explodiu ali em produtividade e não deixou. Depois que o primeiro passe entrou, nenhum outro passe entrou. Então, eu acho que a gente vai se acertando. Podia se acertar mais rápido? Podia. O Khalil Mack, só nesse jogo que ele fez o seu segundo saque, em 18 jogos. Ele ficou o último ano inteiro dele fazendo no máximo um saque por jogo, que não aconteceu em 2018. Então, a gente está realmente se ajeitando aí. Mas eu acho que, por exemplo, ter travado o Tom Brady, né, que é um cara centrado, deveria ser, ou então era, pelo menos até quarta-feira, não deixar ele completar passes acima de 20 jardas, que é uma especialidade dele, né? Isso foi a primeira vez que aconteceu desde 2016, que é quando a Next Gen Stats faz o monitoramento. Então, eu acho que é um avanço, sim. O Khalil Mack, ele teve um senhor jogo, ele estava onipresente, onisciente, onipotente. O Kyle Fuller, com aquela jogada que tirou a alma do corpo do jogador, fez o cara experimentar a experiência extracorpo ali na frente de todo mundo. Foi realmente a mudança do clima do jogo, mas o Khalil Mack, ele foi implacável na perseguição ao Tom Brady, e coitado do Hulk lá, que pagou o preço, né? Porque não deixa pra lá que o Khalil Mack deu nele, acabou virando um ipom Mas para mostrar que realmente a pilha está ali, está sendo utilizada. Eu acho que só tem a melhorar se a gente conseguir melhorar o ataque.
É verdade, passa muito pelo ataque, porque a defesa, por mais que esteja cedendo algumas jogadas de vez em quando, é difícil pedir muito mais do que eles estão fazendo. A dupla Fuller e Jalen Johnson é a melhor da NFL, tranquilamente. Acho que assim, se for pegar algo na defesa que, por exemplo, me incomoda um pouco, é a questão do jogo terrestre. Eu não sei se eles avaliaram bem a falta que o Ed Goldman faz para a nossa contenção de jogo terrestre, mas é outro jogo. Passaram de 100 jardas terrestres. Isso contra alguns times aí que a gente vai pegar pelo caminho pode ser complicado. Talvez até um jogo contra o Vikings, que a gente já olharia e pensaria em 2-0. Do jeito que eles correm bem com a bola, tem bons corredores, pode complicar. Além da parte terrestre, mas que também é relacionado aos dois linebackers, Roquan Smith e o Danny, principalmente o Danny Trevay, são ali a dupla que me preocupa, junto com essa falta de efetividade contra o jogo terrestre. Porque se a gente for ver, parece que os Bears sofrem muito com essas rotas pelo meio, cruzando entre os linebackers. Tanto é que, se for ver, ah, Eddie Jackson teve um target no jogo. Fuller e Jalen Johnson, de novo, quase impecáveis. Acho que o Jalen Johnson seria ali uma big play e teve um pass interference. Fora isso, foi outro jogo sólido dele de novo. Então me preocupa essas rotas. Por isso que também a gente sofre tanto contra a Tyrann. O meio do campo me parece um local mais explorado pelos adversários contra a nossa defesa. Mas
aquele passe reto no Tyrann, né? Sempre
funciona. Exato. Eu não sei, é uma dificuldade sempre marcar esses jogadores. Às vezes não precisa nem ser o Tyrann. O wide receiver mais alto que cai ali pelo meio é sempre uma dificuldade. E como tá as jogadas terrestres, como tá tudo sempre escapando ali pelo meio. Quantos tackles o Roquan Smith perdeu? O Danny Trevathan parece que tá sempre um passo atrás, tentando correr para dar o tackle. Então, até me admira, assim, que pelos números a gente olha, assim, as estatísticas, parecia que o jogo deveria ter sido pior pelo que a gente tá cedendo. Talvez a gente não esteja acostumado a ceder 100 jardas terrestres no jogo, porque a gente vinha tão bem nos últimos 2 anos. A gente era praticamente a melhor defesa nesses últimos 2 anos contra a corrida. Me dá a impressão que talvez deveria aparecer mais no placar essas jogadas, às vezes, que a gente acaba cedendo. Mas é aquela defesa que tá no estilo bend, don't break, né? A gente às vezes cede algumas jogadas, mas na end zone vocês não vão entrar muito, não. E fica por isso. Então eu acho que quando tu pergunta, assim, Vitor, da defesa, as minhas duas preocupações são essas. Contra o jogo terrestre, eu ainda acho que eles deveriam ter procurado uma opção para talvez substituir o Ed Goldman, porque é um contraponto muito grande das duas temporadas, a nossa defesa contra o jogo terrestre. E, bom, preocupa um pouco a nossa dupla de linebackers com esse espaço pelo meio. Mas vamos ver, né? A gente sempre torce para eles irem ajeitando, por enquanto a defesa não comprometeu, pelo contrário, a defesa até tem até ajudado o ataque. Foram os casos aí contra o Giants que a gente marcou só 17 pontos. Mas a defesa deu turnover e deu uma ótima posição de campo. E novamente, em defesa, a gente marca só 20 pontos, mas a defesa dá um ataque, dá uma posição de campo absurda para o ataque. Então é novamente a defesa auxiliando o ataque.
O que tem sido o carro-chefe do Bears desde não sei quantos anos já, então a gente tá meio que acostumado já com esse tipo de situação, então não chega a ser uma grande novidade. Mas é isso, é bem como vocês falaram, assina embaixo também. Temos seus questionamentos, a defesa, como a gente falou, como até comentei no podcast do Giants, nosso front seven não deve nada a ninguém, e a secundária encaixou. Então, falta o ataque aproveitar mais as chances? Falta também, só que tem alguns pontos que a defesa precisa acertar, e tendência é de melhora, claro. Ed Goldman faz falta, o Billy Nichols até agora não se mostrou a que veio, o Trevathan, apesar de ter feito uma boa partida na quinta-feira, ainda tá devendo um pouco. É, o Khalil Mack parece que começou a engrenar na temporada agora, então aos poucos as coisas vão se acertando e a tendência é que a defesa só tende a melhorar e num dia que vai ser 2018, porque, claro, os adversários estudaram o Bears, o coordenador defensivo é outro e tal, mas ainda temos de se orgulhar de termos uma defesa sólida e competente que não deve nada a nenhuma outra da liga. Isso é fato. Bom, antes
de... E tem um detalhe também, né? A gente precisa só. Não, a gente só não precisa dar esses moles, por exemplo. O primeiro quarto, que foi quando o Tom Brady deitou os cabelos em cima da gente, a gente foi muito displicente, uma total falta de comunicação, de concentração. Foi um primeiro tempo relapso, né? Descuidado, assim, nem sei qual palavra mais adequada, mas a gente perdia todos os tecos, a gente não conseguia travar ninguém. Então foi o suficiente pro Tampa abrir 10-0. E esse é o tipo de mole que, com o calendário que a gente tem agora em diante, a gente não pode dar novamente. Então, independente do aspecto técnico, a gente precisa realmente que o staff, os coordenadores da defesa, faça um trabalho ali de concentração ali, porque, cara, isso pra mim é uma bandeira amarela que fica ali. Na hora que tiver esse apagão de novo, a gente tá ferrado.
Bom, agora sim, antes de passarmos pra prévia do jogo da semana 6, a nossa Claudinha Simas, nossa insider, pegou do Chicago Sun-Times uma série de perguntas que estaremos fazendo aqui, respondendo aqui entre nós. Perguntas, questionamentos, enfim, a respeito da situação do Chicago Bears e o que esperar do time para o futuro. Então vai ser meio que um ping-pong que você está acostumado a ver isso nos programas de entrevista da época da Xuxa, Angélica, acho que ainda deve ter esses negócios aí ainda. Mas enfim, fazer a nossa versão do Bears 2020, lembrando que quase um terço da temporada se completou para a equipe do Chicago até o presente momento. Então vamos lá, Cacau, Breno, vamos respondendo aqui. A situação de quarterback em Chicago é? Complete com uma frase, uma palavra, enfim, vamos lá. Estamos na Xuxa agora.
Para mim é preocupante e espero que temporária. A gente ainda não tem quarterback definitivo, o Nick Foles é um quarterback tampão. E descobrir o que vai sair da mente do Chicago Bears, que não tem história de quarterback de sucesso, à exceção de 85 e de Sid Luckman, é um mistério.
Breno? Assina embaixo. Situação cabeluda. A gente não tem QB, a gente, do jeito que o time tá vencendo, a gente não vai ter boa posição no draft que vem. Não temos ideia, porque a gente sabe que o Foles não é solução a longo prazo. Então, a gente vai ter que buscar no draft ou em algum apêndice, em algum ano aí, mas por enquanto a gente segue, como é já de costume há vários anos, sem situação de QB definida.
Isso aí, a não ser que ache, sei lá, um quarterback no final do draft, tipo o Gardner Minshew da vida, que pelo menos joga bem e tem carisma do lado de fora pra atrair a galera, enfim, pode ser, né, a gente não sabe.
A gente podia achar um Russell Wilson na terceira rodada, né? Podia,
claro. Não, a gente não ia reclamar, ia agradecer de joelhos, braços abertos, enfim.
Porque o Tom Brady no 199.
Também, exato.
Isso não aí. Precisa ser primeiro, tá?
A gente pode controlar na frente, mas a situação hoje, eu não diria preocupante.
Pois é, o Pace vai tão bem nas últimas rodadas, por que a gente não sugere? Quem sabe tu drafta um QB a partir dali da quarta rodada? Quando vê, dá certo.
Pode dar certo, só que o problema é que desde que o Ryan Pace assumiu a direção, ele só draftou um quarterback, que foi o Trubisky. Ele não draftou mais nenhum. Então,
todas as fichas dele, né?
Todas as fichas dele, exato. E lembrando que da situação de quarterback para 2021, o Trubisky não vai ter seu contrato renovado, já a franquia já falou que ele não terá seu quinto ano de calouro exercido. E o Nick Foles, salvo engano, ele reestruturou o contrato, ele pode ser cortado para a próxima temporada, é isso? Se ele não tiver um desempenho bom?
Olha, nem sei.
Acho que...
nem sei mais.
Pior que Teria que conferir mesmo.
Teria que conferir. Bom, enquanto a galera, enquanto vocês vão conferindo, vamos passar para a segunda pergunta, que envolve o próprio Nick Foles. Ele começa o resto dos jogos, do restante da temporada, enfim, ele será o titular até o final do campeonato?
Ele vai ser titular enquanto estiver saudável.
Exato.
E aí é um problema histórico, né? Porque, pelo que eu pesquisei aqui, ele nunca começou mais do que os 9 jogos numa sequência, numa temporada. Então, a gente já está no terceiro, ou seja, é meio preocupante. É, mas eu falei isso aqui, que eu não achava que ele ia ser titular definitivo, que eu achava que o Trubisky ainda vai aparecer, ou por questão de saúde, ou por questão técnica, mas ele é o que a gente tem. Ele é o titular enquanto estiver saudável.
É, salvo lesão, eu acho que ele segue até o fim. Eu só consigo imaginar... Olha, teria que ser uma atuação muito desastrosa para o Trubisky voltar. Acho que só lesão mesmo.
É, e se tratando de Nick Foles, como a Cláudia bem lembrou, né? Então a gente faz o bolão pra... Eu até fiz uma brincadeira jocosa, né, quando o Foles chegou, que a gente sabe que ele vai machucar alguma parte da temporada e que o Trubisky vai voltar. A gente só não fez o bolão de quanto isso vai acontecer e a gente torce para que isso não aconteça, porque se já é complicado ter um quarterback titular que se machuca muito, reserva que não passa confiança, imagina você ter um titular que é um reserva que não passa confiança hoje. E o quarterback que é o Tyler Bray, que acho que não sei nem se teve snap na NFL. Então a situação é bem complicada, assim. É aquele famoso, é ruim com ele, pode ficar pior sem. Então não tem por onde correr. Então essa situação é como vocês falaram, assina embaixo também, só se o Nick Foles quebrar. Esperamos que não. Chega. Botar uns alisão, vá para outro lugar. Vá para outro lugar.
Vai quebrar não.
Isso, vamos lá. Terceira, essa eu vou começar por mim, porque eu sempre vou me culpar por ter duvidado do que eu falei no começo da temporada. É, a grande surpresa da temporada do Bears é Jalen Johnson. Para mim é secundária, porque a molecada chegou e assumiu. Não tem por que falar outra coisa, tá? Pode ser que até o dá para considerar o Jimmy Graham também, porque ele dava como acabado depois que não produziu nada em 2 anos de Green Bay Packers. Mas ele vem jogando bem também, claro, ele não é o líder do time em recepções, mas é o cara com mais TDs. Só que eu vou dar o crédito para secundária, porque tanto Jalen Johnson quanto o Toshon Gibson Sr. estão jogando muito bem e merecem a menção. Perdão por ter duvidado dos senhores, temos uma secundária de novo. Claudinha, Breno?
Não, exatamente. Até eu acho que eu lembro, foi no primeiro episódio, né, tu expressou preocupação com a secundária.
Isso.
E... olha, problema resolvido. Entrou e com muita personalidade. Olha, para não repetir, então, eu diria Jalen Johnson também como destaque. Eu vou dar aí, então, um destaque pro Mooney. Foi uma grata surpresa também no ataque. Que, como eu citei, personalidade, para mim é um wide receiver que mostrou muita personalidade no ataque. Ele ataca a bola, ele vai sempre com muita atenção na jogada. Ele recebe a bola e já gira rápido, tá? Eu acho que, assim, nossa, foi um achado. Pode ser que carreira ainda é curta na NFL, são poucos jogos. Mas pelo que ele mostrou agora, se ele manter essa produção, olha, foi um achado pra quinta rodada, né?
Exatamente. São as 3 surpresas, é isso aí. Jalen Johnson, absoluto na secundária. Daniel Mooney roubando snaps do Montgomery, né? Dobrando snaps do Anthony Miller, e o Jimmy Graham, que tá fazendo, tá no ritmo do melhor ano dele no Seahawks. Então, a gente só agradece aos astros aí, ao alinhamento dos planetas, porque Jimmy Graham tá em Chicago na hora certa, no lugar certo, para poder fazer um comeback aí de respeito ao nosso veterano.
É o tour de vingança de Jimmy Graham em 2020. Aguarde. E tá ficando legal, eu tô gostando, viu? Tá bem divertido. Agora vamos lá. O maior, digamos, decepção até aqui.
Olha, esse eu tenho uma lista enorme. Eu vou escolher um aqui. Deixa eu ver se eu vou escolher dentro de campo ou fora de campo. Eu vou escolher dentro de campo, então. Tá? Eu tenho aqui o Anthony Miller, né? Tá com... 13 recepções para 23 alvos, 161 jardas no ano. Alguns drops dolorosos, né? A bola passando no meio das mãos dele, ele não fazendo domínio de bola bem no meio da end zone. Uma média de 12 jardas por recepção e apenas 2 touchdowns, menos touchdowns do que o Jimmy Graham nos seus 58 anos. Então, para mim, o Anthony Miller é a grande decepção deste momento, com uma menção honrosa para o Cole Kmet, que para uma escolha de segunda rodada também já deveria ter aparecido um pouquinho mais. Então, vou deixar só isso aqui no ar.
Anthony Miller realmente é uma opção certa, assim, para decepção. É muita inconsistência, né, na produção. Ele ora pode aparecer para dar o TD da vitória e ele sumir no jogo completamente. Então ele tinha que ter uma produção melhor e mais consistente. Pelo que
quem tem ele no fantasy sabe bem.
Só imagino. O Cole Kmet é outro, quem falou. É mais um tight end de segunda rodada. A gente vai acabar esbarrando aí no Twitter. Explicação disso aqui. Produção baixa, ele não tá produzindo nada. Draftar um tight end de segunda rodada só pra bloquear ali de vez em quando. Por favor, né? Se o cara é bom, alguma coisa ele já deveria ter mostrado. Então já fica com o pé atrás. Tá com muito cara de ser um Shaheen 2.0. Porque outro ali fica, quando vê, a gente vai ou não vai, mais um ano, e assim vai passando e o jogador não produz. Então, como eu citei daí a minha escolha, como eu citei antes da defesa que me preocupa os linebackers, Danny Trevathan, eu não sei se ele entrou um pouco fora de forma essa temporada, se é a idade pegando. Até os últimos jogos não foram tão ruins contra os primeiros, mas eu fico com a pulga atrás da orelha. Eu espero ainda que ele dê a volta por cima. Eu gostei da renovação dele quando foi feita. Mas em alguns momentos e alguns jogos parece que deixa um pouco a desejar. Então eu ainda espero um pouco mais dele na temporada.
Só passando um pouquinho do Colquimé. 5 jogos, titular em 3. Apenas uma recepção para 12 jardas. E mais nada, ele foi alvo 3 vezes, uma recepção, então 33% de, como é que é, catch average, é isso? Porcentagem de vezes que ele conseguiu pegar a bola e dar o passe e concluir o passe. Enquanto isso, Adam Shaheen em Miami já anotou até touchdown, então a coisa tá complicada.
É verdade.
Ele anotou TD ontem contra na cacetada do Dolphin em cima do 49ers. E Gold Rush Brasil, que faz, enfim.
Primeiro touchdown foi dele.
Que faz, enfim.
E a gente não vai citar o Neg também como decepção, é agora que eu me.
Jogadores. Então, é que o Neg é o próximo tema, né? Mas.
Tem um tema específico, beleza.
Não, o Matt Neg, mas. Em campo que vocês falaram é isso mesmo, porque não tem outro jogador assim que você olha e fala, caramba, esse cara aqui tá devendo. É complicado falar do Bilal Nichols, sendo que o Bilal Nichols meio que assumiu a bomba, digamos assim, não vou dizer bomba, mas a responsabilidade de substituir o Ed Goldman, que optou por não jogar a temporada por questão do Covid mesmo. Então seria injusto falar do Bilal Nichols, por exemplo, que é o único jogador da defesa, assim, dos titulares, que começou todos os 5 jogos, que tem... apenas que tem ainda 10 tackles na temporada, só que o cara já acertou o quarterback 3 vezes, então é complicado colocar uma outra decepção assim. O Rocon Smith tomou uns dribles do Jones que, meu Deus do céu, cara, só que o cara é o líder em tackles, tem 3 passes defendidos, já forçou um fumble, então como é que falar que esse cara tá mal? É complicado falar.
Foi uma atuação.
Um momento abaixo, ruim, né? Que depois que o Trevento falou assim, vou mostrar como é que faz, é só a cacetada. Aí ficou o Rocon Smith e ficou mais de boa, né? Então, não sei quem colocar mais aqui, porque todos os outros jogadores é aquilo que se esperavam deles, eu acho. Então, tem...
Eu acho que a gente pode colocar as situações extra-campo que seriam administráveis e não foram. Por exemplo, o front seven sem o Ed Goldman, né? Não foi feito um planejamento efetivo aí para substituir o jogador. O contrato do Allen Robinson, que não foi para frente. E agora, a lesão do Deck no jogo de domingo deixa aí um grande interrogação. Porra, tem que fazer o contrato. Não dá para deixar um cara sem contrato de médio prazo, cara. limite daí da validade do contrato dele. Pô, não dá, é sacanagem, entendeu? E eu, o Tyreek Cohen, involuntariamente, a decepção, porque tadinho. Não esperava passar essa temporada sem ele.
Coitado, foi fatalidade, foi criminal o que o cara do Atlanta fez, inclusive toma o 0-5 aí e se vira aí com a crise aí, os seus filhos manego. É, mas vamos lá, vamos continuar aqui. É, agora que a gente falou de Matt Nagy, a próxima pergunta é sobre ele. O que, que o Matt Nagy precisa fazer nesse restante temporada, nesses últimos 11 jogos que faltam?
Acho que a gente podia fazer um coro, né? Um, dois, três e correr com a bola.
Positivo. O Neg precisa fazer, ele precisa sentar, assistir o jogo de novo, os jogos anteriores, e depois de cada jogo ele precisa rever a sua própria entrevista coletiva pós-jogo. Que ele sempre identifica os problemas e daí os problemas voltam a acontecer, como a gente citou antes. Então ele precisa escutar ele mesmo.
Positivo,
eu não sei,
positivo.
É teimosia, eu não sei o que é, se é teimosia, arrogância, mas as entrevistas parece sempre entender que ele sabe exatamente qual foi o problema e, poxa, e o que, que tu vai fazer pra solucionar? Não, a solução não vem.
Então, se ele não pode resolver, quem pode?
É, exato. Ah, tem que correr com a bola. Tá, mas tu é o head coach. E tu é o play caller. Tu que chama as jogadas. Ah, tem que correr mais. Chama mais corrida, meu velho. Então.
Eu iria mais além um pouquinho também, que eu acho que ele pode usar melhor os nossos jogadores que estão em uma fase boa, né? Além de, por exemplo, ele pode usar melhor o Graham, pode usar melhor o Montgomery. Ele pode usar até o Allen Robinson, que não está numa fase, mas o Allen Robinson é um pilar de confiança ali. Por exemplo, participou da jogada lá que até o Emmanuel, acho, destrinchou. A gente botou esse vídeo na timeline do Bears Cave, com o Nick Foles revertendo a jogada no huddle, lendo a defesa e pedindo para o pessoal bloquear o linebacker que ia sair da Blitz. Então foi uma coisa linda. E o Allen Robinson foi fundamental ali para atrair a defesa e fazer o Montgomery ficar livre com a bola. Ou seja, ele é um cara que joga em todas as frentes. Mas a gente podia usar melhor o Allen Robinson, a gente podia usar melhor o Mooney, que está numa fase sensacional. O Mooney foi alvo, sei lá, uma média de 5 vezes por jogo. Então, vamos aproveitar esses caras, pô. Tem um leque razoável aí de jogadores que a gente aproveitar. O Patterson, a gente tinha tanta expectativa que o Patterson ia fazer, ia acontecer, ia bater o escanteio, cabecear, fazer o gol e, pô, ele só tá dando retorno, cara.
É, mas há quem critique muito o play caller Neg, né? Ele como o cara que chama as jogadas. Porque às vezes parece que a gente joga assim de uma forma aleatória. Parece que as jogadas, assim, ele não consegue confundir a defesa. Parece que toda vez, eu até brinquei, ele põe, anota todas as jogadas num papelzinho, põe ali num chapéu e vai tirando uma por uma. Parece que não tem uma coesão no nosso ataque. Eu vou chamar essa aqui, gostei dessa jogada, sabe? Às vezes parece que o nosso ataque se desenrola assim. Eu já vi assim, outros perfis, assim, americano, e o pessoal muito foi atrás dele como play caller.
Bom, o coro tem o meu, digamos, tem o meu, minha força também, sou adepto. Inclusive com o recado aqui, ô Neg, filhão, você não é o Andy Reid, cara. Vamos com calma, tá? Por favor. A gente não tem uma Holmes genial pra ficar passando bola direto, que vai achar o wide receiver a 60 jardas na frente. Calma. A gente tem armas boas, vamos se virar o que tem, nem que tem que fazer arroz com feijão básico. Mas, por favor, não queira inventar. Pra quem acompanha aqui, creio que a maioria acompanha também, assiste futebol, sabe que até os técnicos brasileiros resolvem inventar de fazer aquela saída de futsal na área. Aí você percebe quantos gols que saíram por erros desse jeito, quantas burrices aconteceram desse jeito. Então é melhor fazer arroz com feijão com segurança, com calma, equilibrar mais o jogo. A gente não tem mais só o Montgomery, contratou o Lamar Miller pra quê então, cara? Então, vamos dar uma desafogada aí, vamos rever os conceitos. Já que o Neg é legal, ele reconhece que tá os erros dele, mas, poxa, reconheci falar uma coisa, mas põe em prática, filhão. Mas vamos com calma aí, tá? Você foi técnico em 2018, a gente não crê que foi sorte, mas reveja seus conceitos. Terceira temporada já, viu? Você não é mais calouro não, cara. Então, reveja seus conceitos aí, porque senão fica complicado até pra você no seu futuro na NFL, caso o Bears, você não consiga prestar um bom trabalho, o Bears resolva te demitir. Aí, como é que fica pra próximos anos, se você não rever seus conceitos, virar um jogo só, passe, 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 esquece correria. Tem hora que não dá certo isso aí. Mas vamos lá. Até aqui, quem que seria o MVP do Chicago Bears na temporada?
Khalil Mack.
Breno?
Boa pergunta. O MVP do Chicago Bears.
Bom, só justificando o que a Claudinha falou. Khalil Mack, 5 jogos até aqui. Um fumble recuperado, um passe defendido, 3.5 sacks, é o líder ao lado do Akin Hicks. 17 tackles combinados, sendo 9 solo, 8 assistidos e 4 per loss. E o segundo cara que mais acertou o QB do Chicago Bears, o QB adversário no caso, só perde pro Akin Hicks.
Kyle Fuller? Vou com o Kyle Fuller.
Kyle Fuller? Então vamos lá. Kyle Fuller até aqui. Uma interceptação, 5 passes defendidos, 1 fumble forçado, 21 tackles, sendo 20 solos e 1 assistido. Olha,
e uma das menores taxas de passes completos na direção dele, né?
Exato.
Acho que é ele tá em top 3 ali, se é que ele não é o primeiro.
Isso, olha, cara, é difícil apontar um cara aqui, porque vai acabar sendo da defesa, não tem jeito, velho.
Nesse momento, sim.
Nesse momento tem que ser, mas se eu tivesse que escolher um, eu, Vitor, rapaz, se esse cara tivesse nem que seja um sec, o meu seria o Rocon Smith. Mesmo ele sendo malucão do Kinder Ovo, mas em campo ele corresponde. É sério, pô, o cara me dá festa no meio da quarentena, malucão do Kinder Ovo, velho. O bicho é loucaço, só que em campo ele tá jogando bem, não tenho o que reclamar quanto a isso. Agora, pra escolher um, velho... vou ser diferente de vocês, eu vou ficar com o Akin Hicks também. Lembrando que o Akin Hicks, ele não jogou a temporada passada praticamente toda, né? Porque ele se machucou. E esse ano ele tá dando a volta por cima, tá mostrando que não baixou a guarda, já passou dos 30 anos e tem produzido bastante, tem jogado bem. Então, Akin Hicks merece sua menção honrosa aqui, só passa os números dele. Um passe defendido, 3.5 sacks, 3 sacks e meio, 21 tackles ao todo, 9 quarterback hits, e dos tackles, 5 tackles para perda de jardas, 7 tackles assistidos e 14 tackles solo. Então aqui vai ficar a pergunta que os haters, inclusive meu amigo Augusto Edringer, que o seu Yankees foi eliminado, o Brasil comemorou isso como se fosse um gol. Tampa Bay está na final da Liga Americana do Beisebol, Yankees fora é sempre uma alegria. Então fica aqui a pergunta aqui, que ele vai se retorcer, ele não deve escutar, mas ele vai se retorcer porque nós todos iremos falar a mesma coisa. O Bears é time de playoff? Vamos fazer em coro isso aqui? 1, 2, 3, sim, vamos lá? Ou não?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sim! O Bears é time de playoff, queira você ou não, o Bears sim é um time de playoff, ainda mais que agora... vai ser 7 classificados por conferência. Então, o Bears começou 4-1, né? Esse time só fica fora se acontecer um desastre. Mas sim, é time de playoff. E lembrando que a gente tem um quarterback acostumado a playoff, uma defesa a nível alto, que não deve nada a nenhuma outra. Se esse time chegar, amigo, segura. Ativou no modo Nick Foles, já era. Pô, o cara não perde do Brady, cara. Ele tem que contratar ele pra gente tirar essa zica aí que nunca ganhou do Brady. Inclusive, o Olavo Montenegro falou que o Super Bowl do Bears é esse. Então, vamos honrar o nosso querido comandante, capitão desse humilde podcast e falar que sim, o Bears é time de playoff, sim. E não se espantem se a previsão do Olavo se concretizar, que o Super Bowl desse ano é nosso.
É isso aí. Nesse momento, 70% de chance de chegarmos aos playoffs, ao mata-mata. 3% de chance de Super Bowl. Mas 4-1, cara. Foi o que você falou, né? Precisa um desastre total, interno e externo, pra gente não chegar nos playoffs. O que a gente não pode é dar o mole que a gente já deu, principalmente contra o Indianapolis Colts, de abdicar, de atacar, de não mover nunca o raio das correntes. Se a gente conseguir fazer o mínimo, a gente vai ter uma temporada mais do que positiva em playoff.
Não, o que conforta um pouco é que essas vitórias apertadas, é difícil ganhar, né? São poucos os times que ficam como os Jets, tomando goleada toda vez. Até os times ruins de cada ano complicam alguns jogos. E ver que o nosso time, situações complicadas, tá 4-1, foram 5 jogos apertados e a gente prevaleceu em 4, esse time cria uma casca para jogos complicados. E os jogos de playoffs vão ser os mais complicados, assumindo que a gente chegue lá. Eu espero que a gente esteja nos playoffs dessa temporada. Então, esse time ele já vai ter aquela carga assim, de nunca desistir de um jogo. Não tem jogo perdido com esse elenco. Depois, eu não consigo acreditar que esse time vai se dar por derrotado em qualquer jogo depois de ter vencido todos esses jogos dessa forma.
Bom, e com esse jogo de perguntas e respostas à la Xuxa, terminamos o primeiro / segundo bloco. Enfim, vamos tocando o barco por aqui. Agora passando para a semana número 6, a prévia da partida contra o Carolina Panthers. O jogo será a partir das 14h do próximo domingo, dia 18. Enquanto a ESPN, a grade, não passa os jogos que serão transmitidos, a coisa que a gente pode falar para vocês, que a gente está gravando isso aqui no feriado do dia 12 de outubro, é que você pode ficar tranquilo, vá pro link pirata, porque esse jogo não deve passar na TV, porque não tem nenhum cara da moda. Vá se acostumando com isso. A partida será fora de casa, no estádio do Bank of America Stadium. E passando um pouquinho do Carolina Panthers, lembrando que o Panthers, até agora na temporada, começou 0-2 e perdeu o melhor jogador por lesão, que foi o Christian McCaffrey, running back, foi a pick número 1 de todos os fantasies, pelo menos os que eu participei, ele foi número 1 em todos. Mas fora do mundo, não sei, algum louco deve ter pego o Zeke na 1, Rodgers na 1, Mahomes na 1, enfim. E depois que o McCaffrey machucou, uma coisa curiosa, Carolina não perdeu nenhum jogo. Venceu os 3 jogos seguintes, bateu o Chargers fora de casa, venceu o Arizona Cardinals, que era um dos times sensações até o momento, e venceu o Atlanta Falcons no último domingo, jogo que ocasionou a demissão do Dan Quinn e do GM do Atlanta Falcons, que até agora está 0-5 na temporada, como a gente já citou anteriormente. E o ataque do Carolina Panthers anotou 122 pontos ao todo, dá uma média de 24 pontos, é o 20º melhor da liga, 20º de 32, porém a defesa é a 12ª que menos tomou pontos, mas a média de 23,6 pontos sofridos por partida, que eu acho que, na minha visão, é uma pontuação muito alta. Talvez o McCaffrey possa voltar nessa partida, a gente não sabe, não sei como é que vai ser, se já vai dar o limite de já passou o limite de jogos fora do Christian McCaffrey, então ele deve voltar. Mas, em compensação, podemos ter a lei do ex, porque Mike Davis, ele que foi o running back 3 no ano passado, do Chicago Bears, até se questionou por que ele era mais usado que, por exemplo, Montgomery, que o Tarik corre nas descidas do Bears, quando a equipe teve que acionar o Mike Davis. Mike Davis não terminou a temporada pelo Bears, e tem sido uma boa válvula de escape pro ataque do Carolina Panthers. Ele até agora, 220 jardas terrestres, anotou um TD, média de 4,8 jardas por carregada, e até recebendo passe ele tá bem. Ele é o terceiro jogador do Carolina Panthers em jardas aéreas, com 206. Ele foi alvo 33 vezes, e ele recebeu passes em 30 delas. Ele tem 2 TDs, ele tem um catch aproveitamento de recepções de 90,9%, é muita coisa, e 6,9 jardas por recepção. Ou seja, é muita coisa. O Mike Davis tem sido uma das válvulas de escape. Lembrando que a equipe do Carolina contratou o Robin Anderson. Robin Anderson anotou um TD na estreia, depois não conseguiu anotar mais nada. Porém, é um cara que já passou as 400 jardas aéreas. Kurt Simmel, que está devendo essa temporada. Tem um DJ Moore que não sei o que acontece, que não está sendo utilizado no jogo tanto no jogo terrestre, está sendo utilizado mais no jogo aéreo, só que ele também está devendo. Teddy Bridgewater tem um rating de acima de 100, na temporada, 101.3, tá uma taxa de intercepção também baixíssima, 1,7%. Ele tem 6 touchdowns, apenas 3 interceptações, 1.460 jardas, aproveitamento no passe de 73%, ou seja, um cara que tem correspondido, lembrando que ele assinou com o Carolina nessa intertemporada, porque se desfez o Cam Newton, que ele tá se reinventando, se redescobrindo seu jogo lá no New England Patriots. E quanto à questão da defesa, destaque para o Jeremy Chinn, jogador de secundária, que foi escolha no draft pela equipe do Panthers. Ele só pegou defensor no draft, só lotou de defesa. O Jeremy Chinn tá jogando muito bem, é um dos destaques. O Brian Burns, que também foi um cara que era um sleeper em fantasies IDPs, Individual Defensive Players, tem jogado bem. Shaq Thompson, como os capitães de defesa, nem se fala. E é isso, acho que não tem muito o que falar. É um jogo que a gente até comentou aqui que é perigosíssimo, porque por mais que você possa falar, o Carolina Panthers é um time que ninguém dava nada. Mas se vocês forem ver, a gente tá falando aqui, o Bridgewater tá fazendo uma temporada sólida. Ele não pode ser um dos caras mais geniais nos passes, enfim. Não é um cara do primeiro escalão de quarterbacks, mas é um cara que tá fazendo arroz com feijão direito. Então...
é um time que tá competindo, né?
Exato.
Tá competindo um time como o nosso.
Isso, exato. Um time que ninguém dava nada, porque renovou com o McCaffrey, ficou até essa dúvida, por que você vai pagar tanto pro running back? E o McCaffrey quebrou, então a tendência era que o Carolina fosse descer a ladeira, e o time começou a ganhar sem o seu principal jogador, então é um time que tá criando uma casca num adversário perigoso, que enfrentar time que não tem nada a perder é uma das piores coisas que tem, porque franco atirador pode jogar sem pressão, joga leve. Então é assim que, pelo menos, eu vejo a situação do Carolina no momento. Jogo fora de casa, lembrando que o Bears vai ter outra partida fora de casa na sequência, que vai ser uma sequência de 3 pedreiras seguidas depois de eu contra o Carolina Panthers. E, enfim, já falei demais aqui, já esmiuçamos um pouquinho da equipe do Panthers. Então, Claudinha, Breno, espaço de vocês, vamos lá.
Não tem muito, você já adiantou bastante aí. Eu acho que é um adversário emblemático, adversário perigoso, né? E pode ser bastante tricky, né? Pode ser uma partida bem capriciosa. Mas tem uns detalhes aqui, por exemplo, eles têm 1.998 jardas totais de ataque, 1.500 são do Bridgewater, só 400 são terrestres. Mas, em compensação, metade dos touchdowns dos caras são touchdowns terrestres. Bom, vai entender. Eles conseguem administrar aí o tempo de posse de bola deles, é para lá de 32 minutos, ou seja, eles seguram bastante a bola, mais do que a média dos oponentes. Não tem nenhum touchdown defensivo. Então, assim, tem umas brechas, mas a gente não vai poder dar mole nenhum. Tem uma coisa interessante, eles têm 50% de aproveitamento em touchdown. Porra, isso me preocupa demais, porque a gente está completamente...
Quantos por cento?
50%, 29 de 59 de conversão de terceiro down. De quarto down, então, pior ainda, que são 3 de 5. A gente tá muito ruim em conversão.
A gente dá mole.
A gente tá muito mole. Então, assim, tem de detalhezinhos que chamam a atenção, mas é aquilo que a gente fala. E parece descarrinhado. Dá pra ganhar. Temos volume de jogo, temos capital humano, que a gente dá pra ganhar. Mas não podemos dar os pequenos molezinhos. Então tem uns pontinhos de alerta aqui, mas ao mesmo tempo tem coisas que a gente pode acertar, sabe? Pode melhorar bastante e acertar. Eles ganham a gente praticamente em tudo, né? Menos na questão da defesa. A defesa deles é 19ª do campeonato, a nossa é 16ª, mas o resto tá tudo a favor deles. E eu acho que é aí que a gente pode fazer o elemento surpresa da brincadeira e virar mais esse jogo. Porque Chicago é o time da virada e Chicago é o time do amor. Então, vamos confiar de que a gente vai conseguir reverter essa disparidade aí. Provavelmente Las Vegas já está jogando o prêmio lá em cima para o Chicago Bears, já somos underdogs. Então, vamos fazer a galera ganhar essa grana aí.
E só um adendo aqui antes de passar a palavra para o Breno, que a gente falou de jogo terrestre. A defesa do Carolina, em todos os jogos, cedeu pelo menos 100 jardas terrestres. Em todos.
É, exatamente.
Ô Neg, seu filho de uma mãe, se você não usar a defesa, o ataque terrestre, perdão, com a defesa que só cede 100 jardas, cara, para, velho, para. Aí eu vou começar a cornetar você, viu? E não queira ser cornetado por mim.
Vai começar ótimo.
A gente já tá... Se bem que a gente, no último, a gente ficou... Ah, vamos cornetar o Neg, a gente pegou leve com ele. A gente nem falou muito do Neg, ele se escapou. Vamos combinar. A gente não falou muito do Neg. Mas é isso aí. Se a gente vai olhar, assim, um ponto que chama atenção no Panthers, pulando pra defesa, eles são... O segundo time que mais cede jardas por corrida. De toda a liga. Então, tem que correr com a bola, Neg. Tu já deu quantas entrevistas sabendo, dizendo que não vai abandonar o jogo terrestre, dizendo que tem que correr melhor. Esse é o jogo. Passa tudo pelo planejamento. Se a gente assistir um jogo assim que quase não corre, a gente sabe o culpado. É o nosso querido Careca, melhor técnico de 2018. Tá na mão dele, vai passar muito pelo planejamento dos Bears esse jogo aí. A gente pode tornar um jogo complicado ou a gente pode tornar um jogo, o primeiro jogo talvez mais tranquilo do ano. Se a gente conseguir imprimir um ritmo de corrida, deixar a defesa descansar e tudo mais. Aquele é o arroz e feijão clássico, porque eu acredito que a nossa defesa vai reduzir os números do Bridgewater e do ataque dele. Até nem sei, o Victor comentou da possibilidade do Christian McCaffrey voltar, não sei se existe essa possibilidade ou não. Se voltar, obviamente complica, mas não é nada que a nossa defesa nunca tenha enfrentado. Já pegou ali o ataque cheio de estrelas do Buccaneers e a defesa deu conta. Eu não me preocupo tanto com o lado da defesa. Para mim, o ponto-chave vai ser se o Neg vai aplicar o que ele tem dito nas entrevistas, que é correr bem com a bola, acertar as jogadas e as chamadas.
É isso que a gente torce, é bem por aí mesmo, porque, que a gente já falou, enfrenta o franco-atirador fora de casa, um time que vem num momento bom, pode ter a volta do melhor jogador da equipe, que é o Christian McCaffrey, então a defesa tem que tomar cuidado. Se cedeu, por exemplo, 100 jardas pro Ronald Jones na partida de quinta-feira, então pode ser que isso aconteça de novo, ainda mais se você tem o Mike Davis, que voltou bem, tá jogando bem, tá cumprindo bem seu papel lá, como o running back reserva, que tava cobrindo nesse titular, e o McCaffrey, que nem se fala, que vira o principal alvo da equipe. Então, ainda mais que tem o Bridgewater, que também gosta de correr com a bola de vez em quando. Vai ser um duelo complicado, é aquele jogo perigoso, que você não pode dar margem para erro, e sair de Charlotte com 5-1 já seria uma bela de uma vitória, porque a gente teria gordura para acumular para as próximas partidas, que serão bem complicadas, bem apertadas, mas isso não será caso para agora, será caso para o podcast da semana que vem. Então vamos para o nosso tradicional Bold Predictions. Já que a Claudinha está aqui, ela foi a mais citada, lembrada, o Twitter clamou porque você tinha que falar da nossa pessoa otimista, então fica a dúvida, vamos ganhar por 2 ou 3 posses de bola?
Vamos ganhar 30 a 17.
Porra,
30 a 17. É pra ser otimista, mas eu vou ser otimista demais.
Tá certo. Breno?
Eu tentei ser o otimista, até falei em 28, no outro até achei que ia dar contra os Bucks em um momento, porque a gente tava com 14. Número certinho, né? Eu pensei, pá, quando ver a gente realmente vai anotar mais 2 CDs, né? Não foi. Dessa vez eu vou aí com 24 a 17 pros Bears.
Certo. Bom, como semana passada eu queria muito errar, e eu errei, graças a Deus, porque eu apostei no que Tampa Bay venceria, a questão de Brady e companhia e tal. E por um pouco achei que ia acertar. Mesmo contra a minha vontade, porque o Tom Brady, quando comecei a achar que esse passe no final, já comecei a, pelo amor de Deus, não quero ter que falar, o único que acertei placar o resultado, né, que eu pensei que o Brady ia vencer mais um. Mas ainda bem que eu errei, graças a Deus, fazendo a minha culpa aqui, e agora para a partida contra a Carolina, eu acho que o Bears vence também. Pode ser o jogo de novo do Ed Jackson, anotando 2 TDs, que nem foi na última partida entre as equipes, vai saber, vai que acontece. Mas eu acho que a nossa defesa vai anotar um TD sim, vai deixar a sua marca. É, eu ficaria feliz se fosse o Ed Jackson, para provar que o Ed Jackson contra a Carolina ele vira um mito, vira o Carolina que consagrou o Ed Jackson para a NFL, né? Vamos ser honestos aqui.
Verdade.
Carolina, Ken Newton, enfim. Isso. Foi no meu aniversário esse jogo, se bobear, eu acho, para a memória. Então, eu lembro muito bem desse dia. É, acredito eu que o Bears vence. É, não sei por quanto, mas deve levar a partida. É, acho que uma posse de bola completa, vai. Aquela partida, já que o Bears não tá muito ponto, 21 a 14, vai. Aquela partida clássica, retranca, Matt Nagy usando o jogo corrido, Montgomery correndo para uma corrida de 50 jardas para mostrar, professor, me põe para correr, professor, bota o time para correr. Faz alguma coisa, professor, esse time não marca ninguém, professor. Vamos jogar, professor. Vamos correr com essa bola aí, professor. E é isso, acredito eu que o Bears vence, vai para 5-1 e gordura acumulada para as próximas semanas, que a coisa vai ficar muito feia.
Touchdown Chicago Bears!
Bom, com isso encerramos mais esse podcast aqui, essa parte da caverna. Espero que vocês tenham gostado. Gravando isso aqui no feriado do dia 12 de outubro. Então, fiquem em casa, se protejam contra o Covid, porque, como a gente tá vendo na NFL, a coisa tá complicada. Talvez nem... pode ser que nem tenha jogo, né? Porque, lembrando, teve até caso de Covid no Bears, na última sexta-feira foi divulgado, só que, como não tinha ninguém no centro de treinamento, então não deu, assim, nenhum grande problema. A tendência é que tem outros times com problemas. O Titans é o recordista. Aí teve que ter jogo reagendado do Patriots contra o Broncos. Vai ser uma salada de frutas. A gente torce não para que o Covid não chegue no Bears, mas que o Covid seja excomungado de vez, porque a gente não aguenta mais ter que falar dessa doença. Se Deus quiser, as coisas vão melhorar, a gente vai voltar ao normal. Mas enquanto a gente não volta, se previnam, pelo amor de Deus, porque a gente não tá livre desse problema, tá? Claudinha, Breno, quer deixar algum recado aí? Considerações finais?
Obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar e celebrar a nação azul-laranja, o Chicago Bears, o Bearsão da Massa. Um recadinho importante. Essa semana a gente abriu a nossa conta no Instagram com 3 anos de atraso. Então a gente está aprendendo a jogar uns conteúdos lá também, mas não é tão intuitivo quanto no Twitter, que a gente chega lá, solta um pensamento, uma informação rapidinho. Instagram tem que tratar a imagem, aquela coisa toda, muito complicado isso, mas a gente vai dar nosso jeito, vai levar conteúdo, vai fazer uma livezinha aqui, uma outra linha, e essa é só a primeira novidade, depois ainda vem mais. Então segue a gente no Twitter e no Instagram, mesmo arroba bearscavebr. Interage com a gente lá, porque é da hora. Na semana, e verdade.
Agradecer sempre um prazer falar com você sobre o Bears. E é isso aí, Berdão. Vamos aí para 5-1.
É isso aí, otimismo lá nas alturas. Vamos para o 5-1. Vamos continuar colocando os críticos que falam que o Bears é o 4-1 mentiroso. O 4-1 mentiroso é o caramba. E nos vemos na próxima semana, esperamos falar de mais uma vitória do Bears e projetar mais um jogo no horário nobre. Haja coração, como diria Galvão Bueno. E nos vemos na próxima semana. Bear down, galera!
Where Dubai takes you now, visit DubaiPresents.com.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.